Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Neste momento, nós temos já o João Dória na ponta da linha, Popó. Podemos cumprimentá-lo? E gostaríamos de cumprimentar o João Agripino da Costa Dória Júnior, empresário, jornalista, publicitário e já se pode dizer político. Boa tarde, João Dória.
Jane, boa tarde.
Tudo bem?
Prazer falar com vocês, ouvintes da Rádio Gazeta AM, e ao Marcos, que também está nos acompanhando aqui nesta entrevista. Eu sou um gestor, toda a minha vida foi dedicada ao setor privado. Eu estou na política, mas não sou político. Respeito os que fizeram esta opção e que engrandecem a profissão na qualidade de políticos, mas eu sou um gestor e, portanto, militante da política, mas não político.
Esse um ano à frente da cidade mais importante do Brasil, São Paulo, já fez com que, em algum momento, João Dória se arrependesse da atitude que tomou, ou me parece que não, em função das pretensões de chegar ao governo do Estado de São Paulo, à presidência da República, mas houve algum momento em que deu vontade de largar tudo e sair correndo?
Não. Ao contrário, eu lutei, participei de duas eleições, das prévias do PSDB, Regiane, e depois das eleições, sendo que no início do processo eleitoral, primeiro das prévias, ninguém acreditava que eu pudesse vencer quatro candidatos do PSDB, o deputado federal Ricardo Trípoli, o deputado federal Bruno Covas, hoje nosso vice-prefeito em São Paulo, o vereador André Matarazzo e o senador José Aníbal, e venci os quatro e me tornei candidato do PSDB. E depois, na qualidade de candidato, comecei com 2% na campanha em janeiro do ano passado. Aliás, a primeira pesquisa efetiva foi feita em abril do ano passado. E de 2%, cheguei a 53% dos votos válidos e venci a eleição em primeiro turno. Primeira vez que em São Paulo um candidato ganha as eleições em primeiro turno nos últimos 28 anos, desde que as eleições passaram a ser em dois turnos em São Paulo. Então, estou feliz, eu amo São Paulo, eu nasci aqui, embora filho de nordestino, amo muito a minha cidade, amo muito meu país, estou muito feliz cumprindo a minha missão como prefeito de São Paulo, Regiane.
Eu gostaria que daqui a pouquinho o prefeito João Dória falasse sobre a possibilidade de Bruno Covas ser em breve o prefeito de São Paulo, caso João Dória se decida para sair a governador do estado. Parece que há um grande impasse com o vice-governador, o Márcio França, que pretende, quem troca de apoio total a Geraldo Alckmin à presidência da República, ele exige que o candidato do PSDB não aconteça, não apareça. Isso é assunto para daqui a pouquinho, porque eu gostaria de perguntar o seguinte: não poder usar Cidade Linda em adesivos, bonés, camisetas, numa decisão da juíza Carolina Clemêncio Duprá, até no processo por um promotor, Wilson Tafner, é isso? Autor da ação, que acha que o prefeito quer personalizar sua passagem, eternizar sua passagem. Há problemas bem mais importantes para o país decidir do que isso, não, prefeito?
Concordo plenamente com você, Regiane. Ótima sua observação. Eu respeito, evidentemente, o judiciário e a promotoria pública, mas é uma bobagem. É como se imaginar que o ex-prefeito Gilberto Kassab não pudesse ter usado o Cidade Limpa, que ele utilizou, aliás, com muita justiça, porque fez um bom trabalho e um projeto importante, como foi o Cidade Limpa durante a sua gestão. Ou imaginar que a cidade de Nova York, que há quase 30 anos fez o I Love New York, Eu Amo Nova York, com o coração, o então prefeito também não pudesse fazer. Isso é uma bobagem. Embora eu respeite o judiciário e a promotoria, estamos recorrendo e vamos vencer. Não faz o menor sentido isso. Você personaliza a gestão quando você coloca o seu nome, ou quando você coloca a sua imagem, a sua fotografia. O fato de você assinar um programa não estabelece vínculo proibitivo de uma ação de comunicação. Seria o mesmo que daqui a pouco o mesmo promotor e a mesma juíza proibiram o prefeito de São Paulo de dar entrevistas em televisão e rádio porque está fazendo promoção pessoal. É tão absurdo quanto imaginar uma circunstância como essa.
É verdade. Gostaria também de saber, ao longo da vida de João Dória, qual foi o político que mais encantou o João Dória, jornalista, publicitário, empresário e hoje gestor da cidade de São Paulo. Mas antes, o Marcos Antomil, também candidato ao jornalismo, né, já no último ano de jornalismo, quer fazer algumas colocações ao prefeito João Dória. Marcos Antomil.
Prefeito, boa tarde.
Boa tarde.
Duas perguntas numa só, para a gente encurtar o tempo. Primeiro, quais serão os últimos atos de João Dória à frente da Prefeitura de São Paulo, já que lhe restam 2 meses? E o segundo, lhe agrada o nome de Gilberto Kassab como vice numa chapa para o Palácio dos Bandeirantes?
Olha, Marcos, a primeira pergunta deu uma falhazinha no áudio, mas a segunda pergunta eu começo a responder por ela e depois respondo a pergunta da Regiane. Só vou pedir para você formular a primeira das perguntas. Mas respondendo, já iniciando, Gilberto Kassab é um excelente nome. Eu tenho muito respeito por ele, além de sermos amigos há muitos anos. Atual ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação, cumprindo, aliás, bem o seu papel à frente deste ministério, e foi um bom prefeito da capital de São Paulo, aliás, foi reeleito exatamente por ter sido um bom prefeito, coisa que não ocorreu com o Fernando Haddad, que infelizmente perdeu as eleições para nós e não foi reeleito. Não quero aqui fazer juízo de valor sobre o Fernando Haddad, mas posso fazer a respeito do Gilberto Kassab, que foi um bom prefeito da capital de São Paulo. Portanto, é respeitável sua trajetória política, qualquer que fosse a sua decisão futura, e se for para disputar como vice, candidato a vice-governador do Estado de São Paulo, terá o meu apoio. Em relação aos grandes nomes, Regiane, que você me perguntou, são muitos, mas eu destacaria Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, do próprio PSDB, e Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente da República, um inovador, um transformador na vida do país. Talvez muitos que estão nos ouvindo agora na Gazeta AM não tenham tido oportunidade, pela idade, de conviver com o período de JK, de Juscelino Kubitschek, mas foi um período de grande crescimento da economia brasileira, de transformações na vida do país, sem contar a alegria pessoal que Juscelino sempre teve no trato com as pessoas. E Montoro, Mário Covas e Fernando Henrique, para te dar 3 exemplos do PSDB, tucanos, entre outros bons nomes. Aqui não estou excluindo a existência de outros bons nomes. E Marcos, vou pedir para você repetir a primeira pergunta, porque deu uma falhazinha no áudio, eu não ouvi.
A pergunta era a seguinte, prefeito: quais serão os seus últimos atos nestes 2 meses que lhe restam à frente da prefeitura?
O Marcos, é uma
pegadinha. Para mim faltam 3 anos.
Essa é uma pegadinha a sua pergunta. Não, eu sou prefeito e tenho que cumprir aqui todas as minhas tarefas. Eu não me apresento como candidato. E em relação ao Bruno Covas, que você também incluiu dentro da sua pergunta, o Bruno é um brilhante vice-prefeito. Aliás, ele governa a cidade de São Paulo comigo. Todas as nossas ações são conjuntas. Nós temos aqui uma ação muito articulada, prefeito e vice-prefeito. Aqui não é, uma monarquia onde o prefeito manda e os outros obedecem. Nós compartilhamos a gestão com o Bruno, todas as nossas decisões são compartilhadas. Temos reuniões de secretariado, aliás, todos também participam, são reuniões longas, produtivas, mas absolutamente integradas, onde o Bruno decide tanto quanto o prefeito. Vale lembrar que Bruno Covas foi eleito com os mesmos votos que eu fui eleito prefeito de São Paulo.
Exatamente. Quando eu digo que Michel Temer é a herança maldita do PT, se poderia se chamar assim pela grande insatisfação que gira em torno do seu nome, e as pessoas dizem: não, eu votei na Dilma, não votei no Michel Temer. Votou sim, né, Dória? Votou não, no João Dória, votou no Bruno Covas.
Claro, aliás, nós nos apresentamos na chapa como João Dória e Bruno Covas. E, aliás, chapa pura, diga-se de passagem. Nós dois pertencemos ao PSDB, são dois tucanos, caso raro também do ponto de vista de prefeitura de São Paulo. Aliás, caso raro, vale mencionar, caso único, onde a prefeitura de São Paulo tem um prefeito e um vice do mesmo partido, caso único. Historicamente, isso você não vai encontrar na história, pelo menos nos últimos 30 anos, nenhum caso semelhante.
Isso significa que coligação é um dos piores defeitos da política brasileira. Essa permissividade, essa coisa de um candidato de um partido com um vice de outro partido para buscar apoio, para conseguir se eleger e depois barganhar cargos. Como disse o Antônio Garotinho, se votarem em mim para governador do Rio, por favor, votem nos meus deputados, senão depois eu terei de comprar deputados. Ou seja, está muito explícita a pouca vergonha na política brasileira, prefeito?
Olha, há vários casos semelhantes a esse que você acaba de condenar, e eu condeno também, mas há situações também de bons políticos e pessoas corretas. Não são todos os políticos que são corruptos e desonestos. Em todos os setores da sociedade, infelizmente, há bons e maus empresários, bons e maus jornalistas, bons e maus cidadãos e bons e maus políticos também. Não é prudente, eu sei que você não fez a generalização, mas apenas para os ouvintes da Gazeta FM, para ficar claro de que não é razoável a generalização em relação à classe política. É que os problemas que a classe política nos últimos anos, sobretudo nesse período do PT, o desastre que foi a gestão Lula-Dilma, que produziu 14 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, portanto, 21 milhões de pessoas em grau de sofrimento, mais as ações de corrupção, malas de dinheiro, tudo isso entristece muito e revolta a população, o que é absolutamente compreensível. Mas é preciso ter cuidado para não haver a generalização, até porque sem a classe política, sem os que têm mandato no legislativo e no executivo, você não tem democracia. Democracia pressupõe o voto, o exercício do voto e eleger aqueles que vão lhe representar no legislativo e no executivo. Às vezes, o voto, por não ser bem feito, elege quem não deveria, mas há também o voto bem realizado, que elege pessoas que cumprem bem o seu mandato, realizam bem as suas funções, são corretos, são honestos e são pessoas admiráveis.
Interessante, não contam com os votos da grande maioria dos brasileiros, porque nós temos um defeito gravíssimo, nós brasileiros, isso demonstrado quando o Chico de Assis Pereira, aquele maníaco do parque, foi preso e condenado a muitos e muitos anos de prisão por estuprar e assassinar 10 mulheres num parque aqui em São Paulo, e ele passou a receber na prisão de segurança máxima em Taubaté, onde cumpre pena, milhares de cartas de mulheres brasileiras pedindo em casamento. Eu acho, tipo, isso é matéria para um estudo profundo de muito e muito tempo, de debates, de saber onde nós queremos chegar, porque afinal de contas, políticos comprovadamente condenados, com penas já a serem cumpridas e que lideram pesquisas, etc. e tal. É um problema grave e eu acho, né, prefeito, que nós precisaríamos de muito mais tempo de entrevista para poder debater tudo isso. O Marcos tem mais uma colocação.
Prefeito, recentemente a gente viu gerar bastante repercussão uma fala do ex-apresentador, comediante, o Jô Soares, contando de um caso com o senhor João Dória, na eleição de 1989, primeiro turno, em que ele votava ou vota no mesmo colégio eleitoral do senhor, e que depois de um abraço o senhor teria colado às costas do Jô Soares um adesivo apoiando o Fernando Collor. Até que ponto isso é verdade?
Não é verdade. Eu tenho respeito pelo Jô Soares. Eu não quis entrar dentro desta celeuma, Marcos, por respeito a ele como artista, como intelectual, mas o fato não houve. Primeiro, ele faz a menção de que aquilo foi no primeiro turno das eleições. Não foi, foi no segundo turno das eleições, coincidentemente no mesmo colégio onde ele votou, e eu votei também na FMU, na verdade, na rua Iguatemi. E naquele momento era Lula contra Fernando Collor. Em Lula eu nunca votei, Marcos, e nunca vou votar. Não tem a menor hipótese de eu votar numa pessoa que já era, para mim, uma pessoa despreparada, hoje é uma pessoa condenada. E Jô Soares votou no Lula. Aliás, ele várias vezes manifestou o seu encanto, a sua admiração pelo ex-presidente Lula. É uma opinião dele, com a qual eu efetivamente não concordo. Não houve adesivo nenhum, essa circunstância não houve. Agora, ele desceu do automóvel com a estrelinha do PT no peito. O respeito, foi a posição que ele defendeu, votou no Lula. Aliás, repito, fez a defesa do Lula várias e várias vezes, em muitas oportunidades. Escreveu, falou e entrevistou elogiando o Lula. Eu quero o Lula na cadeia, Marcos, Rejane e os ouvintes da Gazeta AM. Quem rouba tem que ser penalizado, quem mente tem que ser penalizado. Quem engana o povo, como enganou o ex-presidente Lula, merece a pena que ele vai cumprir muito em breve numa cadeia em Curitiba ou em qualquer outra parte do Brasil.
Assim esperamos que seja, evidentemente, a partir do momento em que a justiça o condenou. Agora, esse excesso de recursos e recursos e recursos e tantas instâncias, nós temos tempo, prefeito, para muitas perguntas dos ouvintes, não poderemos fazê-las, evidentemente. O Fernando Galupo, jornalista e historiador, entrou em contato conosco e perguntou sobre a privatização do Pacaembu.
Olha, eu acho que, como eu tenho outro compromisso de almoço agora, mas eu posso responder sim, Rejane, Marcos e ao Galupo que fez esta pergunta. Nós estamos realizando um amplo programa de desestatização na cidade de São Paulo. Eu acredito, Rejane, que o governo eficiente é governo que foca naquilo que é a sua absoluta responsabilidade: saúde, educação, habitação popular, segurança pública e assistência aos mais pobres, sobretudo às pessoas que vivem nas ruas. Essa é a responsabilidade pressuposta de um gestor público. Administrar estádio de futebol, autódromo, centro de convenções, mercado de frutas e verduras, isso é responsabilidade do setor privado, que sabe fazer isso melhor do que a área pública e faz isso com menor custo, com mais eficiência e com muito mais transparência. A minha política é uma política liberal. Nós temos um amplo programa de desestatização. É a primeira grande cidade, a primeira cidade brasileira, grande, pequena ou média, é a primeira cidade no país a fazer um programa de privatização. E esse programa, que já foi aprovado na sua maioria, na parte majoritária do programa no ano passado pela Câmara Municipal de São Paulo, será colocado em prática agora, neste primeiro semestre, vendendo ao setor privado o Parque Anhembi, vendendo o Autódromo de Interlagos, que não vão mudar as suas funções. Quero aproveitar, Rejane, para esclarecer que o autódromo continuará sendo autódromo, que o Parque Anhembi continuará tendo o Sambódromo, o Palácio das Convenções, o Pavilhão de Exposições, mas sem oferecer prejuízo à cidade e à população, e recebendo investimentos para a sua melhoria e a sua qualificação. E o estádio do Pacaembu será concedido, ele não será vendido, ele será concedido ao setor privado para que também possa ser reformado, a sua acessibilidade melhorada, a sua condição de iluminação também, reforma e construção de novos banheiros, para que principalmente as mulheres, Regiane, eu não sei se você gosta ou não de futebol, mas que as mulheres possam frequentar o Pacaembu sem o constrangimento de não poderem ir aos banheiros do Pacaembu, porque, primeiro, são poucos e não conseguem ser administrados adequadamente para o conforto das mulheres e acessibilidade também. E vários outros programas de privatização, concessões e PPPs, parcerias público-privadas. E aproveito, Rejane, para esclarecer a você e os ouvintes da Gazeta AM, que esses programas sendo implementados em São Paulo, neste primeiro semestre, vão proporcionar, entre economia de recursos e o ingresso de recursos pela venda, quase 7 bilhões de reais. São 7 bilhões que, pelo Fundo Municipal de Desestatização, Marcos e Rejane, serão investidos em saúde pública, em educação, sobretudo para crianças, adolescentes e de famílias mais carentes da nossa cidade, em habitação popular, segurança pública e assistência a essas pessoas que, infelizmente, vivem nas ruas da nossa cidade.
Ou seja, as necessidades básicas, prementes e urgentes de uma população. Bem, prefeito João Dória, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, dizer que gostaríamos de tê-lo novamente falando conosco com um tempo possivelmente maior, e costumo deixar para todos os nossos entrevistados um espaço final da entrevista dizendo exatamente aquilo que o prefeito de São Paulo gostaria de dizer e que eu não perguntei. perguntei, porque nem sempre a gente atende às expectativas do entrevistado. E evidentemente que gostaria que o senhor dissesse, mesmo que seja assim ou não, existe um impasse hoje com a possível candidatura de Márcio França, o vice-governador de São Paulo, ao governo, e ele retiraria todo e qualquer apoio, caso o PSDB apresente candidato próprio, sim ou não, e o espaço fica livre para o prefeito dizer aquilo que eu não perguntei e que ele gostaria de dizer à população de São Paulo.
Regiane, primeiro queria registrar que eu gostei da sua entrevista e acompanho, não todos os dias, mas acompanho o seu trabalho com muita admiração. Portanto, nenhum reparo a fazer, só agradecimentos. Depois, dizer que é um direito do vice-governador Márcio França ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. Ele pode e é um direito que lhe cabe. Não poderá haver, e a meu juízo não ocorrerá, é o PSDB não ter um candidato ao governo do Estado de São Paulo. O PSDB é um grande partido nacional, partido que governou o Estado de São Paulo por 24 anos, inclusive com Geraldo Alckmin ainda governador do Estado. Tem um legado, tem militância, tem colaboradores, tem história, tem biografia, tem importância e tem respeitabilidade. Faz o menor sentido o PSDB, sob qualquer ameaça, não ter o seu candidato ao governo do Estado de São Paulo. Terá, esse é o desejo da militância do PSDB, é o desejo de deputados, vereadores, grandes nomes do PSDB que já ocuparam posições no plano legislativo e executivo, e assim será. E o vice-governador Márcio França poderá ser candidato pela legenda que representa, pelo PSDB, com todo o seu direito. Eu apenas menciono que, se disputar a eleição, não vai vencer.
Muitíssimo obrigado ao prefeito João Dória, que conversou conosco aqui na Rádio Gazeta AM. Espero ouvi-lo novamente em breve. Prefeito, um abraço, uma ótima tarde, um bom almoço.
Obrigado, Regiane. Um abraço a você, ao Marcos também, à equipe técnica da Gazeta AM e aos ouvintes que nos acompanharam aqui. Um bom dia a todos e um bom final de semana.
890, Rádio Gazeta AM, São Paulo.